invocando a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente sessão do dia 30/9/2020. Minha saudação a todos vocês, caros colegas vereadores. Munícipes aqui presentes também, seja bem-vindo a essa casa. Inicialmente, então, coloco em análise a última ata do dia 23 de setembro. Peço algum colega tenha alguma objeção à ata. Não havendo nenhuma objeção, então coloco a ata número 1534 em votação. Quem for favorável permanece sentado, contrário se levanta. Ata aprovada por todos os vereadores. Nesse momento, então, peço ao primeiro secretário, vereador Márcio, para que faça a leitura de exposição de motivos do projeto de lei número 1510/2020.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, nossos secretários, ministro presente. Exposição de motivos, senhora presidente, senhores vereadores. Saudamos os novos membros da colenda Câmara Municipal dos Vereadores, oportunidade em que apresentamos o presente projeto de lei número 1510/2020, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$ 148.320,18. Os referidos créditos adicionais são os chamados autorizações de despesas que não foram computados ou que se tornam insuficientemente dotados na lei orçamentária vigente. No presente caso, os créditos adicionais classificam-se em especiais, pois são destinados às despesas para as quais não há dotação orçamentária específica. Desta maneira, encaminha o presente projeto de lei a fim de que seja alterada a lei orçamentária vigente, tornando-se legal a abertura de créditos adicionais e, por conseguinte, a destinação de despesas, que neste caso se refere às ações enfrentando a pandemia da Covid-19. Assim sendo, submete-se ao mencionado projeto de lei a elevada apreciação de vossas excelências, solicitando sua decorrente aprovação. Cordialmente, Roberto Panassolo, prefeito municipal em exercício.
Peço que faça a leitura do ato de convocação número 164/2020.
Ato de convocação número 164/2020. A presidente da Câmara Municipal dos Vereadores de Nova Roma do Sul, no uso das atribuições da lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara lhe conferem, convoca a terceira suplente da coligação Avante Nova Roma, Claudete Terezinha Pavanato de Souza, para desempenhar as funções de vereadora durante o mês de outubro de 2020. Cubrique-se e cumpra-se. Salas das sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, às 24 de setembro de 2020. Arnildo de Tereza Susnato Fitriga, presidente do Legislativo.
Informo também que esse projeto de lei, então, estará na ordem do dia ainda hoje. Entrando no grande expediente, nós temos uma vereadora inscrita. Então, vereadora Claudete, está com a palavra.
Boa noite, senhora presidente Adildes, colegas vereadores, munícipes que nos assistem, as assessoras, Betânia e Juliana. Boa noite a todos. Essa semana, primeiro eu vou comentar da minha alegria por a lei ter sido sancionada. Né? Que foi, eu acredito que tenha sido uma grande vitória para a proteção animal. Apesar de que todos nós sabemos, é de conhecimento geral, que nós vivemos num país cheio de leis, muita lei e pouca obediência, muito cacique, pouco índio, e a proteção animal em si está em festa, pelo fato de ter aumentado a pena e agora é prisão flagrante. E se o presidente sancionou e não foi feito nenhum, não vetaram coisa nenhuma, não. Ela, como ela chegou, ela foi sancionada. Ótimo. Né? Isso mostra que podemos caminhar por um caminho bem melhor, principalmente na proteção animal. Sei que a proteção dos seres humanos está difícil. A nossa vida está complicada, não aqui. Aqui a gente não tem quase complicação, fora daqui a gente está vendo que o tumulto é muito grande, o mundo está virando, está passando por transformações, as pessoas também. Se não fosse tanta falta de educação, não precisaria tanta lei. Né? Menos lei, mais educação, porque o que é certo todo mundo sabe, e o que é errado também. Então o meio termo fica para quem fica só na dúvida, que seria um pouco. Né? Mas todo mundo sabe a diferença de certo e de errado. Obrigada por terem assinado, por terem me dado esse apoio. Não sei se chegou a tempo, mas não importa. A vontade foi tanta que acabou dando certo. O segundo assunto que eu tenho para conversar seria sobre a nossa estrada ali. Eu acho que todos estão sabendo que terça-feira nós vamos ter um parecer, né? Vai ser aberto o vídeo logo, vai ser o pregão, uma coisa assim. É, era para ser hoje, no fim vai ser sexta-feira. Né? Calcula-se que pode levar até 3 meses para ficar pronta. Todo mundo sabe que a prefeitura não tem como interferir, né? Mas parece que alguns municípios não sabem disso. Então, eu pediria principalmente aos colegas, apoio aos colegas que participam das redes sociais, que estão incluídos nas redes sociais, que procurem esclarecer também, porque tem muita crítica sem fundamento. Tem um pessoal assim, totalmente desnorteado, né? A falta de informação está sendo muito grande, né? Porque não é o prefeito subir numa máquina, chegar correndo e tirar lá no geral para poder abrir uma estrada. A gente sabe que é o aumento de produção, de tudo, assim, todo mundo sabe disso. Mas também todos sabem que aquela estrada não é nossa. Por lá pertence a Farroupilha, né? E quem cuida é o Gaia. Então não é a prefeitura de Nova Roma que pode resolver tudo. A gente, existe uma pressão grande, todo mundo sabe, todo mundo conhece, é conhecimento de todos, que o Douglas já, que, praticamente todos os dias, está investindo e pedindo, só falta implorar. Mas eu queria pedir só para os colegas, quem tem rede social, essa semana passada já deu uma coisa assim um pouco desconfortável, né? Eu vou procurar também não opinar muito nas redes sociais, mas assim, a falta de informação cria um tumulto, não só nas redes sociais, na cidade inteira. Como estamos dando início a uma campanha eleitoral, a gente sabe que agora começa a guerra de palavras de ódio. Né? Todo mundo se odeia, mas só um lembrete: quando que passar os 45 dias e o ano virar, nós vamos continuar sendo a Claudete, a Odete, a Nilde, Gustavo, o Seth e todo mundo. Vamos continuar sendo parentes, amigos e tudo. Então vamos evitar essas feridas que ficam para sempre. Sabe? Isso machuca muito, dói. Então eu pediria assim, um pouco mais de paz nas coisas. Vamos ser justos, ser honestos, e que a corrida foi dada. Que vençam melhor, com justiça e honestidade. Pode?
Obrigada pelo espaço, Lavadinha. Quanto a essa pressão que de repente algumas pessoas fazem, que é o prefeito que tem que, no caso, fazer essa obra, eu acho que, de repente, são pessoas que não querem entender ou estão desinformadas, né? Porque é uma obra do governo, essa ali, ajudar, a estrada ajudar. E outra coisa,
independente de cores partidárias aqui dentro, todo mundo está envolvido para no apoio ao prefeito e ao vice para a gente conseguir essa obra. Com certeza, o MDB estão entrando em contato com os deputados de vocês para apoiar. Eu tenho documentos que eu enviei pedindo apoio aos conhecidos meus, para que insistiram, que vão lá e eles estão fazendo isso. E a mesma coisa que você. Então, eu acho que, quanto a essa questão, a Câmara de Vereadores, juntamente com o Executivo, estão fazendo o máximo que pode. Né? Mas a gente está nas mãos do Governo Federal e do Dallas, né? Então, isso, o Governo Estadual, né? Então, a gente, até certo ponto, a gente pode ir, mas mais que isso ali, a gente não tem como interferir. Obrigada, assim, pessoal.
Tudo bem. É por isso que eu digo que eu acho que a nossa função, como vereadores, representantes do grupo, também esclarecer. Porque tem muita gente que não é que não sabe, não quer entender. Porque isso aí se torna uma arma, né? É uma munição para ficar jogando. Isso aí está feio. Isso está feio porque eu acho assim. Não consigo ser uma classe assim, para dar uma resposta boa. É, eu gostaria de ter, mas eu tenho um pavio muito curto, então eu prefiro não responder. Mas assim, eu acho que o pessoal, a nossa obrigação, o nosso dever é esclarecer. Temos que esclarecer, de parar com essa guerra de ódio, com esse negócio, isso aqui, tudo vai passar, gente. Né? Cada 4 anos é um tiroteio, depois todo mundo se amiga de novo, né? Não é um casamento, não, porque daí daria divórcio e ninguém mais ia voltar. Mas é uma coisa assim, né? Fica chato, é coisa de criança também.
Pode. Boa noite, presidente da mesa, colegas vereadores, nossa assessoria aqui, Pedro, ministro presente, Claudete, agradeço o espaço. É uma situação que a gente está enfrentando, e só sentar na pele do prefeito para saber o que deve ser o dia a dia. Né? Então a gente tem imagina alguma coisa, mas assim, só pensar no dia a dia ali para enfrentar o turbilhão que é isso aí, né, que não envolve só por si só a obra, a atividade, envolve além do nosso município, é tudo, é uma corrente, uma cadeia de, né, de segmentos que a gente nem imagina. Então, todo mundo aqui entende a situação que está ali, e a gente não sabe às vezes para onde atirar, para onde recorrer. Eu, acompanhando assim, esse processo todo, nós temos muito contato com o deputado Búrigo, e não sei se teve outro parlamentar, outro deputado que esteve aqui durante a obra, a visita, nesse período assim, para tentar tomar, né, para que isso saia do papel o quanto antes. Mas eu tenho a certeza, né, que nós, da nossa bancada, estamos muito ativos, né, nessa demanda, haja alguma agilidade possível, mais rápido possível. Diante disso também temos um representante aqui do nosso município que trabalha em Porto Alegre, desde o governo Sartori e atualmente também. E eu sei inúmeras vezes que ele tenta colocar com a Claudete nas redes sociais uma resposta para a comunidade, dizer, calma, não é assim as coisas. Não existe o rei, não existe o culpado, não tem ninguém. Só vai para o nosso livro fazer a força coletiva. Então é uma forma de mostrar isso. Inúmeras vezes também pude acompanhar ele colocando que é com o prefeito unido, com os deputados, com a comunidade de ali. Tá, tenho certeza que isso está acontecendo. Mas na revolta, no calor das coisas, na questão pessoal, às vezes eu acho que o cara está sendo só ele prejudicado, assim, com essa estrada, ele vai lá desabafa a entrada junto com ele, né, o vizinho, o amigo, que é isso aí, tá tudo. Então realmente é um problema que a gente está enfrentando. E as pessoas, né, em geral, assim, nas redes sociais, a maioria das vezes ela não transmite o que é. Não transmite fé. Aí é o texto aceita tudo, a palavra aceita tudo, e a palavra cara é outro pensamento. Não, não é essa. Então o Flavete foi muito feliz na sua colocação, né, de explorar esse lado que está acontecendo. Porque é o que a gente está enfrentando. É, mas acredito que eu acho que, né, o vereador Jair aqui, para a próxima sexta-feira, assim que sair esse pregão ali, quem for que vai vencer, né, ali é o negócio que vai ser, ali vai ser a execução. Até então, a gente sabia que está assim, né, atrasada, burocrática, sem ser estudo. Então vamos lá, Roberto, obrigado pelo espaço para contribuir. Não quer depender de nós, né, a gente está ali na soma, como sempre foi nessa, né, na legislatura, nessa parceria, assim, para unificar, para unir, ó, né? É um pensamento bom, é um pensamento assim, que tem que se usar. Vamos tentar usar o mesmo discurso. Então, aqui, ali está para nós, ó, a estrada é, tá, mas assim, vamos lá. Né? Obrigado, pessoal.
Boa noite a todos, saúdo a mesa da casa, os colegas vereadores, a assessora Juliana, né, a Betânia, o Nice, ele que está conosco hoje, bem-vindo. Né. Então, realmente esse assunto a gente ouve por ali, porque nós estamos hoje completando 3 meses, hoje, nessa data, sem estrada. E a gente está circulando por aí, como muitos de vocês devem estar também. E nós temos uma obrigação de esclarecer a população. Hoje me perguntaram, tá, mas era hoje que as máquinas iam estar lá? Não, hoje era a abertura do edital para ver, né, o pregão, para ver qual é a empresa que vai participar, qual é a empresa que vai ser a vencedora. Depois disso ainda tem um prazo que pode ter recursos das outras empresas. Depois tem que passar pela publicação no tribunal, no Diário Fiscal do Estado, para depois a empresa poder ter assinatura do contrato, para depois a empresa poder começar a botar a mão nisso ali. Então nós temos a obrigação de esclarecer a população. E a população não tem a obrigação de saber tudo. Ah, porque na rádio disse que hoje ia se resolver o problema da estrada. Né? Estava previsto que hoje a abertura do Gênero Lopes, do pregão, saber qual é a empresa. Então eu acho que nós, como representantes da comunidade, sim, temos o dever de esclarecer a população e de nos colocarmos calmamente perante a situação e pedir calma, porque a burocracia é muito grande, a legislação está aí para dar conta dos processos, dos recursos públicos que nos amaram. Não tem como querer fazer que mais vontade que o prefeito tem, por mais vontade que a população tenha e queira de ver a estrada aberta. São processos que tem que esperar e seguir o seu curso normal. Então, sim, nós temos uma responsabilidade muito grande perante a comunidade, né, de não passar a informação errada e de esclarecê-los. Porque nós estamos aqui, às vezes a gente tem acesso a alguma informação que talvez a comunidade como um todo não tenha, que ouça a rádio e ontem também, que tem vários lá dizendo que é hoje, se resolveria, hoje estaria sendo aberto o pregão, mas o que é abrir seu pregão presencial? Tem que explicar para as pessoas o que é isso. Porque elas, algumas sabem, são esclarecidas. Outras não sabem e elas não são culpadas, elas não têm o dever de saber tudo. E nós temos que, nesse grande papel, enquanto representantes da nossa sociedade, de esclarecer e mostrar como se dão as coisas. E claro, acho que essa casa também fez todos os processos, como todas as iniciativas, que nos cabia enquanto legisladores, né, para auxiliar o Poder Executivo na resolução de um problema que afeta a todo o município. Né? Então ele não afeta partido A, partido B, família A, família B. Afeta toda a comunidade. E nesses assuntos não tem partido político. Tem que ter a união de todo mundo para trabalhar junto e tentar resolver o problema. Cada um com suas forças políticas, com seus representantes e sem se culpar em ir, sim, na defesa dos nossos problemas e buscar uma resolutividade quanto mais cedo possível. Por isso, obrigada, Claudete.
Cumprimento a presidenta Nilda, colega vereadora, secretária Juliana, secretária jurídica, e o Pedro, que nos acompanha aqui no Eu dou uma contribuição também com os colegas vereadores da forma que eles funcionaram e a minha visão e da forma de enxergar esse problema. Não é uma crítica, mas uma real da minha forma de enxergar as coisas. Eu acho que tanto os deputados da base como o governador tiveram pouca preocupação com o problema de Nova Roma do Sul. A gente pode ver que vem esse problema ali do vírus, do comigo. E o país, em todos os estados, detectaram situação de calamidade pública. Quanto dinheiro foi mais gasto e não chegou ao mês que deveria ser chegado à população? E por que no momento que nem esse, nós temos representantes de Nova Roma dentro do governo, nós temos deputados que vivem em Nova Roma, nós temos secretários de obra ligados aos nossos representantes, nossos deputados, não pressionar o governo de que está situação de calamidade pública e no dia seguinte botar máquinas e abrir a entrada para a comunidade. Então isso faltou sim um pouquinho de interesse por parte dos deputados, por parte do governo, e por que não está representando hoje no governo de Nova Roma aonde que se devia ser feita a frente e ter visto que a comunidade não podia ficar sem a saída local. E dizer que a comunidade sofreu assim como um todo, tanto as empresas como a agricultura, em todas as áreas sofreu por causa dos nossos administradores, que não se preocupam com a população no momento que mais precisa. Se foi gasto o dinheiro, do fundo que tem o juro, todos os governadores decretaram o estado de calamidade pública. A gente pode ver, tem governador que perdeu o cargo, tem governador hoje de manhã, o governador de Santa Catarina, ficar procurado pela Polícia Federal na casa dele, porque desvia de dinheiro público em contra de aparelho. E aqui, se seria um caso que devia ter começado no dia seguinte, todo mundo ficou acuado e, com certeza, a comunidade tem que cobrar da administração, mas quem está no função da comunidade, já falei, não vou voltar a citar nome de novo, que acredita que esse era o momento de não esperar qualificação e para fazer um estudo, mas sim o governo de estudar que na Roma do Sul precisava de um caminho. Muito obrigado, senhor Roberto, pelo espaço.
Só uma pergunta, tem alguma posição sobre o deputado Petri assim, nesse processo, alguma notícia, alguma coisa que ele deu parecer que ele é muito forte, assim, ele tem muita ligação, muita convivência, não sei. Eu, do público, assim, a gente está semanalmente conversando e ativamente ligado ali. Alguma notícia do Petri que está engajado com nós aí, alguma coisa?
Com certeza ele está engajado com a gente. Um dia conversando com ele, ele citou esse exemplo. Ele disse que faltou um pouquinho por parte do governo e da base de que está sendo caminhado por Nova Roma e fazer esse passo antecipado e não esperar todo esse tempo. A gente pode ver outra posição que a gente tem no fundo, no Peru, de Suíno, a dificuldade, assim mesmo as empresas, nós temos 10 empresas, grande o que é possível no caminho todo dia. Não só a base da agricultura, as empresas precisam entrar todo dia. O gasto, o custo que tem para as empresas a mais, pelo governo, e eu digo, sem dúvida nenhuma, que os deputados também deixaram de desejar o seu futuro no momento. E se tivesse pressionado o governador de algum estado da Canadá Pública, eu acredito que em pouco tempo. Mas já estaria passando na história.
Quero saudar então ao presidente, demais membros da mesa aí, aos colegas vereadores, às nossas supervisoras, público aqui presente. Bem, no dia seguinte do acontecido lá na estrada, eu casualmente estava chegando aqui na prefeitura e fui convidado pelo prefeito a acompanhá-lo juntamente com o vice-prefeito para ver o acontecido, né? E aí, ao invés de ir para o sentido onde teve o acontecimento, estava virado o carro sentido anterior e disse, mas vocês vão aonde? Nós vamos lá buscar o Edílio, que o Edílio vai nos acompanhar junto. Então nós fomos lá, averiguamos o problema. Estava lá um representante do Dyer e em seguida ele falou que iam tomar providência, que era uma coisa de emergência, mas 90 dias para mim a emergência foi, a emergência para mim eu acho que era para ser 15, 20 dias no máximo, tá lá as máquinas tinham que decretar estado de calamidade pública. E contra ir lá, chegar numa empresa, tu vai executar esse serviço lá, nós vamos pagar tanto e já começa o trabalho. Talvez mandar algum dinheiro para ver como detonar e tal, mas enfim, isso aí era uma coisa que em 15 dias tinha que ser iniciada. Agora era para ser hoje, então, não foi. Vai ser sexta-feira. Mas não pense que segunda-feira as máquinas estejam lá trabalhando. Isso aí vai ser analisada, a empresa vai ser analisada pelo Dyer, o Dyer depois remete à Secretaria dos Transportes, aonde se é tudo certo, que ninguém contestar, a empresa que perde e tal, enfim, aí vão publicar no Diário Oficial. Aí depois de publicado, aí não sei se dia seguinte a empresa já mete as máquinas lá e começa a trabalhar. Mas eu estou prevendo que vai demorar 15, 20 dias ainda para sendo otimista, porque eu já perdi a paciência com o Dyer desde que eu assumi a casa aqui, atrás da pavimentação asfáltica de Antônio Prado. É uma coisa muito demorada. Lá eles não desenvolvem. Nós ia para Porto Alegre levar um projeto, nós tinha que buscar um projeto num setor, carregar e levar no outro setor, porque eles nem esse serviço eles não se fazem. Então a sorte é que o marido encontrou uma amiga lá, que até ela veio passar uns dias para cá, ela conheceu Nova Roma e tal. Então ela era o elo entre a prefeitura, o prefeito e lá no Dyer. Ajudou muito na época da IEDA, né? Mas enfim, o Dyer é triste e a Secretaria dos Transportes também está devagar. Eu, no mesmo dia que estive lá, eu filmei, bati fotos, fiz um áudio, um vídeo. Em seguida, quando eu cheguei em casa, mandei para o deputado Tura. Aí ele ficou apavorado e disse, vamos ter que ir atrás. Disse, olha, nós precisamos de uma força de vocês, porque nós estamos de mãos atadas e agora é a nossa principal via de fomento de trânsito pesado e tal. Aí faz uns 20 dias liguei de novo, disse, ó, tá um caos ali, o prefeito vai ficar louco, e todo mundo pressiona, as empresas não vêm mais trazer a matéria-prima que precisa, a transportadora também, aqui não estão mais alojando frango, nem peru, nem suíno, enfim, o município está parado. Aí eu disse, mas deixa que eu vou de novo cutucar o Juvinho Cortella e vai, em semana, sexta-feira, pela terceira vez, eu falei, ó, a situação não teve nenhuma solução. Aí ele queria até me mandar um protocolo, que ele foi lá no Juvir Costela, o que aconteceu e tal. Depois nós ligamos também para a Silvana Kovács, que já me disseram que a Lívia também tinha entrado em contato com ela, que na hora de pedir votos eles vêm. E eles dizem, quando vocês precisarem, bata na porta. Então eu bati três vezes no Dura, uma vez na Silvana Kovács e tal. Só que a coisa é naquele sistema, a parte burocrática é triste. Não é, vamos, se fôssemos nós, eu acho que seria bem diferente. E como disse a Baixinha, muita gente, mas se o prefeito pressionasse, eu sou testemunha de que o prefeito, às vezes com dois celulares, ele cansa de ligar, às vezes ele tem que pegar um celular de um terceiro para ligar lá para eles atender, porque senão ele nem atende, ele vê o número, não atende mais, ele
faz de tudo, não adianta, nós estamos de mãos amarradas, aqui atadas, não está fácil, mas sim, vamos rezar e torcer que seja rápido, né? Porque aqui a população precisa dessa via.
E obrigado, Batinha, pelo espaço.
Complementar, escuta, se tivesse acontecido isso aqui, não para direcionar a produção, mas na época da Laíba, a Casa Laíba, o transtorno que valia do município, e trazer tudo o serviço, não existe falta burocrática, existe falta de vontade. Falta burocrática não existe. Se você escolheu 5 dias, 8 dias depois, já podia estar resolvendo o problema. Então não existe falta burocrática. Quem se está no governo sabe a melhor forma para agir para resolver o problema, mas às vezes falta é falta de vontade.
Só um complemento, assim, não é bem falta de vontade, acho que é falta de respeito com a gente. Então, um alerta para as próximas eleições, né, para governador, para deputado, para essas coisas, a gente tem que ter memória, né? Vamos anotar nas agendas quem foi que deu força para alguma coisa. Quem não deu, não precisa pedir voto. Porque quando é pedir voto, está cheio assim. É, eu sei porque participei disso também. Então, assim, na verdade, nós ficamos ilhados quando se caiu a barreira lá, porque as duas valsas também não davam passo, e de Antônio Prado estava um caos também, sabe? Porque ali já era para estar pronto, e também não está. Então, assim, vamos nos unir para distribuir boas informações, e não dá muita corda para o pessoal se enforcar também. A pessoa acaba ficando tendo espaço e acaba se enforcando. Então, assim, obrigada pelo espaço, boa noite, tá? E já que todo mundo usou a palavra, uma boa noite para você também.
Ok, então, obrigada pelas contribuições de todos que se manifestaram. Nesse momento, então, a gente vai entrar na ordem do dia. Nós temos o projeto de lei 1510/2020, então peço ao primeiro secretário, vereador Márcio, para que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei municipal 1510/2020. Autoriza a abertura do crédito de adicionais especiais até o limite de R$ 148.320,18. Roberto Panassolo, prefeito municipal em exercício de Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul, usando das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal, encaminha o Poder Legislativo para a apreciação e posterior votação do seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento corrente créditos adicionais especiais até o limite de R$ 148.320,18, na seguinte dotação orçamentária. Secretaria da Saúde e Cidadania Social, Programa Saúde da Família, Atenção Básica, Outros Auxílios Financeiros, R$ 2.671,50. Fonte Custeio, Atenção Básica. Secretaria da Saúde e Cidadania e Assistência Social, Programa Saúde da Família, Atenção de Médio e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Material, dom ou serviço para distribuição, R$ 30.000. Vencimentos e vantagens fixas, pessoal, R$ 110.649. Fonte custeio, atenção de média e alta complementar. Secretaria da Saúde e Cidadania Assistência Social, Programa Saúde da Família, atenção básica, equipamentos, material permanente, R$ 5.000. Atenção básica, FIES, núcleo de apoio. Artigo 2º, servirá como recurso para a cobertura desse crédito adicional especial. Excesso de arrecadação referente à transferência de recursos da União para enfrentamento do Covid-19. Fonte de recurso, custeio atenção básica R$ 2.671,50. Fonte do recurso, atenção de média e alta complementar R$ 140.649.
fonte do recurso, atenção básica, PIAS, núcleo de R$5.000. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, gabinete do prefeito municipal de Nova Roma do Sul, Rio Grande do Sul, em 28 de setembro de 2020, Roberto Panassolo, prefeito municipal em exercício.
Nesse momento, então, nós vamos ouvir o presidente das comissões para o parecer desse projeto. Então, nesse momento, vamos ouvir a presidente da Comissão de Constituição e Justiça com a presidente vereadora Odete.
Então, recebemos para análise da Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei no 1510, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o limite de R$148.320,18. Esse projeto de lei é do Executivo, portanto não tem vício de origem, né, porque é o Executivo pela Constituição Federal que tem o poder para destinar os seus recursos e o manuseio deles dentro da peça orçamentária. Então, quanto à questão da legalidade e constitucionalidade, não há nada que impeça o trâmite legal na casa. Obrigada.
Nesse momento, então, vamos ouvir o presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, através do presidente José da Comissão.
Esses créditos adicionais especiais são recursos que vêm do Governo Federal, da União. Eram recursos que não eram previstos no orçamento. Esses recursos vieram contra o Covid-19. Aqui no artigo 2º, vai ser uma onda que os recursos são disponibilizados. Então, totalmente favorável a esse projeto, onde são recursos que vão beneficiar o município e, assim, como um todo, a comunidade também. Totalmente favorável ao projeto.
Abre espaço nesse momento se algum outro vereador gostaria de se manifestar quanto ao projeto. Não havendo mais nenhuma manifestação, coloco o projeto de lei número 1510/2020 em votação. Os vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários se levantem. Projeto de lei 1510/2020 aprovado por todos os vereadores. Não havendo mais nenhum outro projeto a ser discutido na ordem do dia hoje, então, e não havendo mais nada a tratar, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, desejo a todos uma boa semana e uma boa noite.